No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação nacional em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Afastamento de profissionais de educação por problemas de saúde mental aumentaram 136% em Manaus. Vozes que ecoam reúnem representantes de comunidades para discutir o papel da Amazônia na agenda climática global. E mudanças na medida provisória ameaçam seguro-defesa e deixam pescadores e pescadoras sem renda.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você na edição de hoje. A Polícia Federal deflagra a Operação Nacional Proteção Integral 3 em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Em Roraima, uma pessoa foi presa e 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira, dia 8, 4 mandados de busca e apreensão e uma prisão preventiva em Boa Vista durante a Operação Nacional Proteção Integral 3. A ação ocorre simultaneamente em todos os estados do Brasil e tem como objetivo combater crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes, especialmente os praticados pela internet. A Operação Nacional visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o Brasil, resultando em 37 prisões em flagrante, 2 apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas, um número que ainda está em atualização. Participam da ação 617 policiais federais de todos os estados e 273 policiais civis de 16 estados. Somente em 2025, entre janeiro e setembro, a Polícia Federal já cumpriu mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, demonstrando o empenho da instituição em proteger crianças e adolescentes e responsabilizar autores de crimes dessa natureza. De acordo com a Polícia Federal de Roraima, o estado tem atuação expressiva nesse tipo de investigação. O foco da operação é identificar e prender suspeitos que compartilham, armazenam ou produzem material de abuso sexual infanto-juvenil em ambiente virtual. A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mudanças na medida provisória ameaçam seguro-defesa e deixam pescadores e pescadoras sem renda. O governo federal publicou a medida provisória de número 1303, de 11 de junho de 2025, que traz mudanças significativas na legislação do seguro-defeso. Confira com Daniela Pantoja.
O seguro-defeso é um benefício que garante renda mínima aos pescadores e pescadoras durante o período de reprodução de algumas espécies de peixes e está sob ameaça direta após as alterações introduzidas pela medida provisória 1303 de 2025. O governo federal publicou em 11 de junho de 2025 a medida, o que apresentou mudanças significativas na legislação do seguro-defeso. Entre elas, se destacam novas exigências para a concessão do benefício, como o Registro Geral da Atividade Pesqueira, ou RGP, atualizado, e o requerimento do seguro-defeso homologado pelo governo municipal. Essas mudanças causam preocupação aos pescadores e pescadoras de todo o país. Em Santarém, oeste do Pará, a colônia de pescadores E20 acompanha os debates e se manifesta através de abaixo-assinados e solicitação para evitar que essa medida não cause mais impactos aos pescadores, como pontua Edinaldo Rocha, diretor da E20.
Então, dentro da medida provisória, tem um artigo que fala do artigo 71, que fala diretamente sobre o setor pesqueiro, sobre entidades sindicais, sobre o pagamento do seguro-defeso e vários outros itens que tem dentro parte do artigo 71. Com isso, o governo percebeu que a medida provisória poderia ser derrubada imediata. Eles criaram um decreto onde se tratava somente do seguro-defeso, da lei do seguro-defeso, onde houve algumas mudanças, né, na lei do seguro-defeso. Ontem, aí criaram uma comissão entre deputados e senadores, basicamente 30 membros, né, da comissão foi criada. Nós fomos duas vezes em Brasília para acompanhar a discussão, né, através da colônia, através dos parlamentares, tentar articular para ver se conseguia logo nessa entrar em alguns pedidos nossos, né, para não atingisse muito o pescador, né.
A partir de uma comissão, foi apresentado um relatório que trata diretamente sobre o seguro-defeso do pescador artesanal brasileiro. Os pescadores aguardam os desdobramentos no Congresso Nacional e possíveis ajustes na regulamentação do benefício. Edinaldo Rocha destaca que uma das maiores preocupações está relacionada à parte orçamentária, ou seja, mesmo que o pescador tenha assinado o seguro-defeso neste ano, vai depender do orçamento do governo para que o pagamento desse seguro seja feito.
E o que está preocupando nós é a parte orçamentária. E o pescador, mesmo ele assinando o seguro-defeso este ano, mas depender do orçamento do governo para poder pagar o seguro-defeso. Então, isso aqui que está preocupando muito nós, né? Que o pescador vai assinar e vai querer receber já as suas parcelas, né? Isso aí está engatando que vai depender do orçamento do governo para poder pagar. Então, esse aí que está nessa situação ainda, hoje, dia 8. Hoje, né, ela vai ser votada, a medida provisória vai ser votada geral. São 503 deputados, a gente espera que a maior parte seja contra essa medida provisória, né? Agora, se perder, eu não sei o que vai acontecer daí para frente, que vai ter muitas articulações políticas aí para ver se consegue não dar prejuízo muito aos nossos pescadores.
O seguro-defeso cumpre a função de proteger o meio ambiente ao impedir a pesca durante os períodos de reprodução das espécies e garantir a segurança alimentar e financeira das famílias pesqueiras que ficam impossibilitadas de exercer sua principal atividade nesse tempo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Afastamento de profissionais da educação por problemas de saúde mental aumentaram 136% desde 2019 em Manaus. Os dados foram divulgados pelo sindicato. As informações com Bruno Elander.
Em meio à pressão sobre os vereadores de Manaus para que não aprovem uma reforma na Previdência Social Municipal, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Amazonas, Sintean, divulgou no último dia 29 de setembro que o afastamento de profissionais da rede municipal de ensino por motivos de saúde mental mais do que dobrou desde 2019. O sindicato afirma que em 2019 foram 1.005 afastamentos e em 2024 a quantidade aumentou para 2.372 casos, o que representa um salto de 136% no período. Conforme a presidente do Sintean, Ana Cristina Rodrigues, os dados são da Junta Médica Pericial de Manaus.
Os trabalhadores em educação do município de Manaus estão adoecidos. Solicitamos da Junta Médica Municipal o número de trabalhadores que se afastam por problemas de saúde nos últimos 5 anos. O maior número de afastamentos, que inclusive dobrou, é por saúde mental.
Entre os diagnósticos mais frequentes estão episódios depressivos, transtornos ansiosos e transtornos depressivos recorrentes. Ana Cristina afirma que a realidade é alarmante, pois em paralelo aos problemas de saúde mental, não há valorização e nem respeito aos profissionais da educação por parte do poder público.
Acrescido a isso, você pode ver que não há valorização e não há respeito com os trabalhadores, pois mesmo com estes dados, a Prefeitura de Manaus lança uma reforma na Previdência onde coloca para nós mulheres trabalhadoras 7 anos a mais e para os homens 5 anos a mais. Se hoje, do jeito que está, nós já estamos adoecidos, imagina se essa reforma passar.
De acordo com o Sintean, o aumento dos afastamentos mostra que os professores e demais trabalhadores da educação estão sendo levados ao limite. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere Projeto Turismo na Escola desenvolvido em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
Prefeitura de Parintins avança na construção de policlínica regional. O terreno já foi providenciado e o termo de contratação assinado com a Caixa Econômica e Ministério da Saúde. As informações com Neucelino Santarém.
O município de Parintins deu mais um passo decisivo na expansão da rede pública de saúde, com a assinatura do termo de compromisso para a implantação da policlínica regional, em parceria com o governo federal, o Ministério da Saúde e a Caixa Econômica Federal. A solenidade ocorreu na segunda-feira, dia 6, em Manaus, e contou com a presença do prefeito Matheus Assayag, que assinou o documento. Matheus Assayag destacou o investimento como um marco para a saúde pública de todo o Baixo Amazonas e também do oeste do estado do Pará.
É um investimento de um equipamento importantíssimo, não apenas para Parintins, mas para todo o Baixo Amazonas e também o oeste do Pará, que nós atendemos dentro da nossa rede municipal de saúde de Parintins. E com essa policlínica a gente consegue chegar mais longe, com mais serviços, que a gente possa cada vez mais, associando com o que nós já temos de equipamentos de saúde em Parintins, poder levar cada vez mais a saúde de qualidade. E com isso reduzir, né, os transtornos dos pacientes que precisam se deslocar dos municípios Parintins para a capital, transtornos, custos para essas pessoas e também para o município.
Ainda segundo o prefeito Matheus Assayag, a Prefeitura de Parintins providenciou o terreno que servirá como contrapartida municipal para a execução da obra.
Em Parintins nós já providenciamos o terreno, que é a contrapartida da Prefeitura, do município, para que a obra também aconteça. Nós já estamos agora, a partir da assinatura do termo de contratação junto com a Caixa Econômica, junto com o Ministério da Saúde, a partir de então, nós já vamos iniciar as tratativas para que a gente possa cuidar de processos licitatórios, para que a gente possa cuidar de contratação para esse equipamento que é tão importante para o Baixo Amazonas, especialmente para Parintins.
O secretário de Saúde do município de Parintins, Clerto Rodrigues, ressaltou que a Policlínica Regional representará um salto de qualidade no atendimento à população.
Nós possamos realmente fortalecer cada vez mais o trabalho e levar políticas públicas com compromisso, responsabilidade, comprometimento, humanidade e muito amor à população parintinense.
O secretário disse ainda que a nova unidade contará com ambulatórios modernos e centro cirúrgico ambulatorial destinado a procedimentos de menor complexidade, reforçando a capacidade de atendimento regional.
E assim, nós ampliamos o serviço de atendimento especializado e também o serviço de imaginologia no município de Parintins, entendeu? Tá, em que vai integrar serviço de radiologia, tomografia, ressonância magnética e endoscopia digestiva também estará disponível esse serviço na
Poli. De Parintins para a Rede de Notícias da Amazônia, Neucelino Santarém.
Secretarias Municipais de Turismo e de Educação de Tefé desenvolvem projeto Turismo na Escola, com o tema Da Vila de Ega à Cidade de Tefé, nos séculos 18 e 19. O evento foi realizado na Escola Municipal Professor Elion de Oliveira e marcou o início de um movimento de valorização da história e da identidade cultural do município. Saiba mais com Milena Vitória.
O projeto é parte do plano da Prefeitura de Tefé de transformar a memória histórica local em ferramentas de desenvolvimento turístico e cultural, promovendo pertencimento entre estudantes e a comunidade. Quem explica a proposta é o secretário executivo de Empreendedorismo e Renda, Marcos Mateus Silva Lopes, que ressalta a importância da ação para o fortalecimento do turismo histórico e educativo.
O projeto Turismo na Escola, ele tem o objetivo de resgatar a parte histórica da cidade e a gente mostrar um pouco para a nossa adolescência lembrança que existe, né, uma história tefeense, que existe eventos importantes que aconteceram na história de Tefé. Desde lá quando era Vila de Ega até hoje, atual Tefé, de quando era vila para hoje cidade. A gente vai contar um pouco sobre as construções históricas, contando antes e depois, falando dos personagens importantes que ajudaram o Tefé a crescer, dos carmelitas, dos padres que fizeram parte dessa história, dando ênfase sempre também nos eventos importantes. Tem um acontecendo agora que é o Arraial de Santa Teresa, que é uma tradição nossa. Então, assim, é uma aula rica com imagens, também relatos, contando antes e depois. E a escola Elio foi a primeira escola, né, a aceitar o projeto. A gente vai realizar e dizer que a gente não vai só fazer uma escola, né, a gente vai realizar também em outras escolas, que em breve a gente vai fazer a divulgação também desses projetos aqui da Secretaria de Turismo.
A palestra será conduzida pela professora geógrafa e historiadora Sandriele Pessoa dos Santos, que vai abordar o processo de formação da antiga Vila de Ega até a atual cidade de Tefé. Destacando os fatos que marcaram o século XVIII e XIX, a educadora explica que reconhecer o passado é essencial para compreender o presente e planejar o futuro da cidade.
A palestra, intitulada Da Vila de Ega à Cidade de Tefé, revelará o surgimento da cidade na Amazônia, Tefé, a partir de três momentos da colonização: a aldeia, a vila e a cidade. Não se trata apenas de um resgate histórico, se trata do reconhecimento de sua própria geografia e da sua própria identidade histórica, e fazer o estudante compreender como é que o espaço foi se produzindo na cidade de Tefé, em sua forma, estrutura e função, a partir dos prédios históricos, que são elementos essenciais para se compreender a construção do urbano na Amazônia. Acredito que quando os estudantes aprendem sobre o seu passado, eles passam a sentir parte da história e a cuidar melhor do lugar onde vivem.
O projeto Turismo na Escola é o primeiro passo de uma iniciativa contínua da gestão municipal, que pretende documentar e divulgar a trajetória de Tefé por meio de histórias, imagens e registros inéditos. Com produção textual de Augusto Júnior, da Rádio Chibé de Tefé, Milena Vitória, do coletivo Ampliando Vozes, para a Rede Notícias da Amazônia.
Em Tefé, o evento Vozes que Ecoam reúne representantes de comunidades, instituições e organizações para discutir o papel da Amazônia na agenda climática global. A iniciativa aconteceu nesta quarta-feira no Centro de Convivência do Idoso Manuel Armando e integra o programa Ecoam, coordenado pelo Impact Hub Manaus. Acompanhe com Augusto Júnior.
O Vozes que Ecoam tem como objetivo conectar as discussões e decisões da COP30 com as diversas realidades dos territórios amazônicos, promovendo a troca de conhecimentos e soluções entre o cenário global e as especificidades locais. A iniciativa busca ampliar a visibilidade dos negócios sustentáveis e consolidar uma carta de interesses dos territórios amazônicos, que será apresentada durante a Conferência Mundial do Clima em 2025 em Belém do Pará. O evento será realizado nos territórios de Ji-Paraná, em Rondônia, Rio Branco, no Acre, e em Tefé, no Amazonas. Quem explica o objetivo da iniciativa é Viviane Marcos, coordenadora em Tefé do projeto Ecoam do Impact Hub Manaus.
O Vozes que Ecoam, que é esse evento, ele é uma agenda de pré, durante e pós-COP. Então tá interligado aí com a COP30. E a ideia é levantar as demandas do território. Para isso a gente fez anteriormente um mapeamento territorial nos três territórios que hoje o projeto Ecoam trabalha, né, atua, que é Ji-Paraná, Rio Branco e Tefé. Lembrando que Tefé, ele é o polo, mas a gente atua em Tefé, Alvarães, Guarani e Fontibola diretamente. A ideia é entender como que acontece a bioeconomia no território e levar as demandas e sugestões desse território para a COP. E aí, durante a COP, vai ser apresentado o mapeamento, vai ser apresentado o mini-doc, vai ser apresentado tudo que a gente fez e faz aqui no território. E depois a gente vai ter um evento pós-COP. E aí, esse evento de amanhã, a ideia é conversar com os diversos atores nas associações, cooperativas, organizações que atuam direto ou indiretamente com a bioeconomia local, e fazer uma roda de conversa, né? Então a programação ela está organizada em três momentos, então, que é uma roda de conversa onde a gente vai entender o que é bioeconomia, o que é COP, com alguns atores do território, né? E aí levantar esse debate sobre bioeconomia. No segundo momento, a gente vai apresentar um pouco do que foi levantado no mapeamento que a gente já realizou. E no terceiro momento, a gente vai fazer uma oficina. Essa oficina é uma validação desse mapeamento já realizado. E também, a partir daí, vai ter uma carta territorial com as principais demandas que o grupo, no geral, vai achar necessário enviar para a COP. E a gente vai construir essa carta. E depois, essa carta ela vai ser assinada pelas pessoas que estavam ali no debate e a gente vai levar para a COP.
O Vozes que Ecoam faz parte do escopo do projeto Ecoam em operação nesses territórios desde 2024. O programa tem por objetivo fomentar a bioeconomia, desenvolver negócios sustentáveis, institucionalizar políticas públicas e co-criar centros de bioeconomia na Amazônia. O Ecoam é uma iniciativa do Impact Hub Manaus em parceria com o BidLab, Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, por meio do programa Amazônia Sempre, o Instituto Merak e o Sebrae Amazonas. O Vozes que Ecoam é aberto ao público e faz parte das ações preparatórias para a COP30, convidando a população a refletir sobre como os territórios da Amazônia podem se beneficiar da agenda climática global e garantir o protagonismo dos seus povos. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Nesta quinta-feira, 10 de outubro, o Tefé vai sediar o encontro estadual dos NUCAS, entre Nuclima e Unicef. Evento voltado ao protagonismo dos adolescentes e à promoção dos direitos de crianças e jovens. A programação acontece no Instituto Mamirauá, das 8 da manhã às 5 da tarde, reunindo representantes de diferentes municípios do Amazonas. Confira com Augusto Júnior.
O encontro faz parte das ações do selo Unicef, iniciativa que mobiliza prefeituras de todo o Brasil na defesa e garantia dos direitos da infância e adolescência. Em Tefé, o evento é coordenado pela Comissão Intersetorial do selo Unicef, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e demais secretarias parceiras. O articulador do selo Unicef em Tefé, Elton Marques, explica que o encontro é uma oportunidade para os jovens apresentarem ideias e soluções sobre temas urgentes como mudanças climáticas, acesso à água, alimentação saudável e equidade racial.
Esse encontro é um espaço para ouvir os adolescentes, dar visibilidade às suas ideias e fortalecer o protagonismo juvenil. É uma troca importante onde eles refletem sobre os desafios da nossa região e constroem juntos caminhos para transformar suas realidades. É por isso que nós realizamos o encontro estadual dos NUCAS do Unicef. Este evento é a união da energia e inteligência da nossa juventude. Nós estaremos reunidos no Instituto Mamirauá com os adolescentes na faixa etária de 12 a 18 anos, onde eles estarão debatendo e criando soluções reais para desafios mais urgentes da nossa região, que são as mudanças climáticas, o acesso à água e saneamento básico, alimentação saudável e a equidade étnico-racial. O resultado desse encontro não será apenas teoria, será um plano de ação feito pelos próprios jovens que será implementado na nossa cidade e no nosso estado. É a juventude do estado do Amazonas, aliada à juventude de Tefé, saindo da plateia e assumindo as rédeas da transformação.
Os NUCAS, Núcleos de Cidadania dos Adolescentes, são formados por jovens de 12 a 18 anos que participam de forma ativa das decisões e ações relacionadas às políticas públicas locais. Entre os temas em destaque nesta edição está a equidade étnico-racial, que busca valorizar a diversidade e combater todas as formas de discriminação. A mobilizadora do tema, MC Pedrina Ferreira Lopes, destaca que o debate é essencial para garantir que as políticas voltadas à juventude sejam realmente inclusivas e representem todas as vozes.
Trabalhar como mobilizadora étnico-racial vai muito mais além do que igualar níveis. É dar oportunidade para jovens e adolescentes que são porta-vozes de seus territórios e agentes de mudanças, mantendo vivos os seus costumes e suas tradições, sejam eles indígenas, quilombolas ou ribeirinhos. A identidade vai além da cor, da etnia ou da raça, vem de um conhecimento ancestral, passado de geração para geração, garantindo a originalidade de nossos povos e preservando o futuro.
O Encontro Estadual dos Nucas marca mais uma etapa importante do trabalho de Tefé rumo à certificação do selo Unicef, consolidando o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável, a igualdade e os direitos das novas gerações. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Dom José Belisário recebe medalha Manuel Beckmann, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Maranhão. A condecoração reconhece os relevantes serviços prestados ao Estado. Os detalhes com a Dara Pereira.
Na última segunda-feira, no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão, a deputada estadual Helena Duailib presidiu sessão solene de entrega da medalha Manuel Beckmann, a mais alta honraria do Parlamento Maranhense, ao arcebispo emérito da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, Dom José Belisário da Silva. A condecoração reconhece os relevantes serviços prestados ao Estado do Maranhão, em especial sua dedicação ao bem-estar social e à grandeza espiritual do povo maranhense. Emocionado, Dom Belisário fez seu agradecimento.
Eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento, especialmente à doutora Helena Duailib, e dizer que eu tenho 3 famílias. A minha primeira família é a minha família de sangue. A segunda é a família franciscana, frade menor. E a terceira é a igreja. Por sinal que quando eu era jovem, a gente mexia com um movimento estudantil e contava-se assim: eu não gosto de fulano, eu não gosto dele não, porque ele tem fulana dentro do seu coração. E quando chegava a minha vez, eu falei: o que eles vão dizer de mim? Eu não gosto do Frei Belisário, não gosto dele não, porque ele tem a Santa Igreja.
Compuseram à mesa a deputada estadual Helena Duailib, Dom Gilberto Pastana, arcebispo de São Luís do Maranhão, Dom João Muniz, bispo da Diocese de Xingu, Altamira, no Pará, o desembargador Dr. Cleones Cunha, representando o Judiciário Maranhense, Ivaldo Prado, corregedor-geral da OAB do Maranhão, Quécio Rabelo, presidente da Fundação da Memória Republicana, e o homenageado Dom José Belisário. Em 2005, Dom Belisário assumiu a Arquidiocese de São Luís como arcebispo metropolitano, cargo que exerceu até 2021, quando apresentou renúncia ao Papa Francisco em razão da idade. Desde então, a Arquidiocese está sob o pastoreio de Dom Gilberto Pastana de Oliveira. Odara Pereira, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Mudar por amor à vida. Comecemos com notícias que alimentam nosso esperançar. Em primeiro lugar, o gesto corajoso de amor ao povo palestino, que luta pelo seu direito de existir como povo e é vítima de genocídio, pelas 400 pessoas dos 43 barcos que tentaram furar o criminoso bloqueio do Estado de Israel a Gaza para levar mantimentos a quem enfrenta fome e sede. Em segundo lugar, a solidariedade ao povo palestino em muitas cidades de todo o mundo, com destaque merecido aos mais de 2 milhões de italianos que ocuparam ruas e praças exigindo o fim do genocídio. Agora, com tristeza, levamos a sério a notícia do portal InfoAmazônia. Sozinho, o agronegócio brasileiro emite mais gases de efeito estufa do que qualquer país da América do Sul. Em 2023, por exemplo, o setor emitiu 725 milhões de toneladas de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, volume uma vez e meia maior do que todas as emissões da Argentina no mesmo ano. Isso se deve principalmente a 3 práticas poluentes: a criação de 238 milhões de cabeças de gado, o uso de produtos químicos e venenos no solo das imensas monoculturas e a derrubada e queima de florestas para aumentar esse tipo de produção. O gado é inocente por emitir metano, um gás muito mais poluidor da atmosfera do que o dióxido de carbono. Culpados são os criadores e a indústria de carne. E o solo e as árvores da floresta igualmente são inocentes. Culpados são os que queimam florestas e os que provocam a emissão do óxido nitroso, gás ainda mais poluidor do que o metano, com o sistema do agronegócio. Cuidado com a onda de informações falsas, principalmente agora que estamos chegando perto do início da COP30 em Belém. É mentira que a criação de bois e produção de grãos do agronegócio ajudariam a enfrentar o aquecimento global com pequenas mudanças. E é mentira maior ainda que o petróleo polui pouco e que precisamos dele para fazer a transição energética. A Mãe Terra também está precisando de solidariedade, com milhões de pessoas nas praças e ruas exigindo mudar as relações com a natureza que agravam desastres socioambientais.
Encerra aqui a edição de número 4.310 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Milena Vitória, Augusto Júnior, Neucelino Santarém, Odara Pereira, Bruno Elander, Daniela Pantoja e Lauane Gonçalves. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.